18 horas em Portugal, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 17 em Cabo Verde, 19 horas em Angola, 20 em Moçambique e África do Sul. Jornal RDP África, os títulos da edição.
O ciclone Eloise já se faz sentir em Moçambique ao registro de estragos na cidade de Climane, no centro do país. O Hospital Central de Maputo tem 370 profissionais infectados com Covid em Portugal. O número de mortes voltou a registrar um novo máximo. O empresário colombiano Alex Saab, detido em Cabo Verde, devia passar por decisão judicial para prisão domiciliária. Devia, mas ainda não passou.
São esses os temas a desenvolver nesta edição de António Simões, a esta hora.
O ciclone Eloise ainda não atingiu terra, mas já está a causar estragos na região centro de Moçambique. Há o registro de vários danos na cidade de Climane, na província da Zambésia. O presidente do município, Manuel de Araújo, adianta à RDP África um primeiro balanço preliminar.
Neste momento, nós temos várias estradas que estão intransitáveis, especificamente no posto administrativo número 4, que é um dos mais vulneráveis da nossa urbe. Portanto, por conta disso, há algumas pessoas que não podem se deslocar das suas residências para os seus locais de trabalho ou para outros pontos. E também temos algumas infraestruturas danificadas, por exemplo, na Avenida Júlio Zinherere, portanto, que sai da cidade de Climane, passa pelo Hospital Central e vai até a Praia de Zalala. Portanto, ainda na zona urbana, na zona municipal, registamos uma inclinação grave dos postos de transmissão de energia elétrica. Portanto, já informamos a empresa Eletricidade de Moçambique sobre este evento. E também temos algumas árvores que caíram, portanto, e têm condicionado o trânsito, mas as nossas equipas, tanto nos postos administrativos, munidos dos respectivos instrumentos, têm estado a reabrir estas vias que se encontram afetadas pela caída de algumas árvores.
O município de Climane acionou uma série de mecanismos de prevenção e ativou o Comitê Operativo de Emergência, que abrange todos os bairros da cidade. A poucas horas do ciclone Eloise atingir terra, Manuel de Araújo reforça o apelo.
Que continuem nas suas residências. Nós hoje notamos uma diminuição da incidência dos munícipes nas ruas. E tanto mais que, portanto, este seria um duplo conselho. No entanto, uma vez que se trata de dois avisos, portanto, de dois apelos, um ligado à própria propagação do Covid-19, em que recomendamos que os munícipes não saiam de casa senão para satisfazer questões inadiáveis. E, portanto, com este ciclone, redobramos este apelo para que, de facto, os munícipes controlem o seu agregado familiar, portanto, não deixem que as crianças saiam à rua, portanto, ficar em casa. Este é o nosso apelo.
Manuel Araújo, o presidente do município de Climane, em declarações à RDP África, o aproximar do ciclone Eloise está já a causar danos na cidade. O sistema deverá atingir esta noite terra entre os distritos do Dondo e Buzi, na província de Sofala. O Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique alerta para chuvas intensas, controvoadas, ventos fortes de 140 km/h e rajadas que podem atingir os 160 km. Mais de 370 profissionais do Hospital Central de Maputo já foram infectados pelo novo coronavírus, um número adiantado por Mozinho Said, diretor da maior unidade hospitalar de Moçambique.
Dos quais 110 médicos, 92 enfermeiros e os restantes distribuídos, portanto, pelo pessoal técnico-administrativo do hospital. No presente momento, portanto, até o dia 20 de janeiro, temos cerca de 100 profissionais ativos. 100 profissionais que, portanto, não estão a trabalhar por estarem infectados.
Mozinho Said admite, por isso, que a situação pode ter impacto na prestação dos cuidados de saúde.
Isto faz-nos refletir. Se nós continuamos a ter este nível de infecção, com certeza que teremos problemas de poder atender de uma forma adequada aos nossos doentes.
Mozinho Saíd avisa ainda que a capacidade de internamento a doentes com Covid está a esgotar o Hospital Central de Maputo. E o presidente moçambicano visitou neste dia o Hospital Central de Maputo. Filipe Nyusi foi encorajar os profissionais de saúde a continuarem a trabalhar para travar a propagação do novo coronavírus. Orfeu de Salisboa.
Foi numa visita sem aviso prévio ao Hospital Central de Maputo, a maior unidade sanitária do país, que o chefe de Estado, Filipe Nyusi, reconheceu o trabalho dos profissionais no combate à Covid-19.
Nós estamos aqui porque vivemos o dia-a-dia do enfermeiro, o dia-a-dia do médico, o dia-a-dia do socorrista, do motorista, de ambulância, etc., para reconhecer o vosso papel, a vossa entrega, em momentos bastante difíceis. Quero mais uma vez pedir a vossa compreensão, a vossa paciência, a vossa seriedade. Juraram para isso, mas não só, como uma obrigação nacional.
Filipe Nyusi assegurou também que será pago o subsídio de risco prometido o ano passado aos profissionais de saúde que estão na linha da frente no combate à pandemia.
Quando na altura decretamos um subsídio, não o fizemos por emoção, e o fizemos sabendo que não temos muitas possibilidades, que poderiam merecer muito mais, até não necessariamente por causa da Covid.
E porque o número de infectados, de mortes e de casos positivos não param de subir em Moçambique, o Presidente da República reforçou o seu apelo para que os cidadãos observem com rigor as medidas de prevenção contra a pandemia anunciadas pelas autoridades competentes.
Filipe Nyusi visitou então o Hospital Central de Maputo, onde mais de 370 profissionais de saúde já foram infectados pela Covid-19. O Ministério da Saúde de Moçambique anunciou nesta sexta-feira mais 7 mortes devido à Covid, elevando o número total de óbitos para 290. As vítimas mortais compreendem idades entre os 23 e os 70 anos. Há também mais 623 infectados. Em Portugal, morreram 234 pessoas vítimas da Covid nas últimas 24 horas. É um novo máximo diário de mortes. Segundo o boletim da Direção-Geral de Saúde, foram detectados mais 13.987 casos de infecção. O primeiro-ministro britânico acaba de anunciar que há evidências de que a nova variante da Covid-19 registada no país poderá estar associada a uma mortalidade mais elevada. Boris Johnson garante, no entanto, que os dados científicos mostram que as vacinas disponíveis no mercado permanecem eficazes contra a nova estirpe. E em São Tomé e Príncipe, artesãos estão sem meios de sobrevivência em consequência da crise provocada pela pandemia da Covid-19. Muitos abandonaram os ateliês em busca de outras atividades, Oscar Medeiros.
Gentes Reiner, pai de 4 filhos, pode ser a próxima baixa nos Pica-Paus, a Associação dos Artesãos Santomenses.
Que executa do azar, que é o Pica-Pau e Guia Turístico. Os dois eram turismo, está tudo parado. Nem eu, nem a minha esposa, ninguém está trabalhando. E graças à família da esposa que nos ajuda mais vezes, dá um gajo sempre um pão.
Muitos já trocaram o artesanato por outras atividades.
De momento, cá em casa, nós somos 15 membros. E mesmo cá na casa, depois, há os outros também que deixaram de praticar essa atividade e já quase desligou-se da associação.
Crise imposta pela pandemia da Covid-19 devastou a maioria das atividades ligadas ao turismo em São Tomé e Príncipe.
Nós estamos a Deus dará. Com tanto apoio que entrou o país, o governo todo momento a dizer que vamos dar, vamos fazer, pelo menos o governo poderia sentir um pouco da camaridade com o povo da artesanato, o povo de turismo, fazer alguma coisa para nós.
O presidente dos Pica-Paus, Fernando Costa, já não sabe o que fazer para garantir a sobrevivência dos membros da sua.
Houve um apoio que ficou de dar-se hoje. Nós metemos o documento, fizemos o pedido, mas até agora eles dizem que não tem fundo para poder pagar as pessoas e nós estamos cá ainda à espera.
A última esperança está no projeto de empreendedorismo apresentado à Direção do Turismo.
Nós temos um projeto para juntar o café e o artesanato, para ver se haja visita de pessoal aí no nosso estabelecimento, já com o café junto ao artesanato, o pessoal ainda consegue ficar, tomar um café, tomar um sumo, uma água de coco e apreciar o artesanato. É um projeto que nós temos na carteira, é uma solução que nós estamos à espera, ver se nós fomos candidato a isto, para ver se a gente consegue sobreviver.
Crise provocada pela pandemia da Covid-19 obriga artesãos santomenses a procurarem outros meios de subsistência.
As consequências da Covid-19 em São Tomé. O empresário colombiano Alex Saab continua ainda detido na cadeia civil do Sal, apesar da decisão do Tribunal da Relação de Parlamento ter decidido pela prisão domiciliária. As autoridades criminais do Sal alegam que ainda não foram notificadas para cumprir a decisão. O advogado José Manuel Pinto Monteiro, que lidera a equipa de defesa de Alex Saab, diz ter a confirmação que as autoridades criminais do Sal já receberam a notificação para executar esta decisão.
O Tribunal da Relação do Parlamento confirma que todas as autoridades criminais da Ilha do Sal foram notificadas, nomeadamente o coordenador da Polícia Judiciária e, inclusivamente, a secretária disse que falou ao telefone com o coordenador, Sr. Natalino Correia.
Por outro lado, ainda não foi identificada a residência onde Alex Saab deverá permanecer. A proposta foi feita pelo próprio, mas cabe às autoridades nacionais aceitar e autorizar o espaço que deverá contar com segurança garantida pelas autoridades policiais. A dificuldade é que ainda não há um entendimento sobre que instituição nacional deve analisar a residência.
Mas o entendimento que a polícia tem é que é a Polícia Judiciária e a Polícia Nacional. Só que nenhum deles quer tomar a iniciativa, dizendo que ainda não foram notificar a decisão. Agora já pedimos um esclarecimento ao Tribunal da Relação para dizer qual é a autoridade que dirige esse procedimento e quem terá a competência para aceitar as casas que o Sr. Alex Saab irá apresentar.
Para o advogado Pinto Monteiro, o Ministério Público do Sal é a autoridade competente neste caso, apesar da decisão de libertação de Alex Saab, o processo de extradição continua a decorrer. Depois das críticas feitas pelo PRS e pela FNLA, dois partidos com assento parlamentar em Angola, relativas à falta de separação de poderes no país, o Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos desdramatiza a questão, sublinhando que se trata de um processo em consolidação. Declarações de Francisco Queiroz esta manhã em Luanda, à margem de uma videoconferência sobre justiça e boa governação.
O Estado tem três poderes, o judicial, o legislativo e o executivo. Entre eles tem que haver independência e há. Afirmo isso. Estamos num Estado que tem 45 anos de existência. É natural que as instituições estejam num processo de consolidação. E é natural também que nesse aspecto haja ainda algum caminho a percorrer. E no domínio da interdependência dos três poderes também há trabalho a fazer. Isso não se pode negar, senão estaríamos à sombra da bananeira, descansados e não aperfeiçoaríamos as instituições e a sua organização e funcionamento.
A separação de poderes em Angola está em fase de consolidação. A ideia é defendida pelo Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz. Portugal venceu a Suíça por 33-29 e coloca a pressão sobre a Noruega, que joga mais logo frente à Argélia no que toca ao apuramento para os quartos de final do Mundial de Handball que decorre no Egito. A seleção orientada por Paulo Jorge Pereira foi sempre superior à equipa helvética, com uma grande exibição de Vítor Iturriza, atento, defendendo incisivo a atacar. Portugal passa a somar 6 pontos no grupo 3 da fase, a eliminar os mesmos da França. A seleção nacional volta a jogar domingo às 19h30 diante dos gauleses. Em caso de vitória, Portugal qualifica-se para os quartos de final.
Jornal RDP África com edição de António Simões.